Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Começa agora a Reportagem Especial. Deficiente eu? Uma viagem ao novo Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita.
Quem se mete a besta de ficar com pena ou tratar a Duda com preconceito nem sabe o tanto que é bobo. Maria Eduarda Soares de Mendonça é uma moça de 23 anos. Sofre de um tipo grave de nanismo. Mede menos que 90 centímetros e enxerga apenas vultos.
Ainda assim, ela cursa Direito em uma universidade em Brasília e recebe e aceita inúmeros convites para palestras. O tema é quase sempre o romper as barreiras da deficiência. Duda é um dos mais de 46 milhões de brasileiros beneficiados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado há poucas semanas pelo Senado.
E a gente se esfola desde sempre para manter esses direitos vivos, para manter a justiça do deficiente viva, né? E eu acho que é a partir dessa lei, sim, a gente está sendo enxergado. Então a gente não é resto. A gente merece respeito, consideração. A gente merece dignidade da pessoa humana, porque nós temos a cidadania como qualquer outro cidadão.
O nome oficial da proposta é Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ganhou, porém, o apelido de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os estatutos, conforme definido pelo dicionário Michaelis, são regulamentos de um Estado, associação ou de qualquer corpo coletivo em geral.
Assim é o projeto que trata das pessoas com deficiência, assegura direitos e determina os deveres do poder público e da sociedade na proteção aos deficientes nas mais diversas áreas.
O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esclareceu que o conjunto de normas não serve apenas para garantir às pessoas com deficiência a universalidade nos serviços públicos, mas é um instrumento para coibir o preconceito.
Segundo Paim, a discriminação aos deficientes é enorme, comparada à sofrida pelos negros, velhos e pobres. Ao ressaltar os benefícios da proposta, o senador gaúcho citou uma irmã, já falecida, que era cega.
Só quero dizer, minha querida Marlene e meus 10 irmãos, que se há um projeto, um dos 1000 que apresentei, que eu tenho o maior orgulho de ter participado da votação desse substitutivo, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Nacional da Pessoa com Deficiência.
Ainda mais emocionado, o relator do projeto, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse que a aprovação da proposta não foi especial apenas para ele, que é pai de uma menina de 10 anos com síndrome de Down, mas para os milhões de pessoas com deficiência, além das famílias delas.
Daqueles casos em que a atuação dos parlamentares podem assumir papel decisivo na mudança do país, corrigindo uma injustiça histórica e resgatando a dignidade de um importante segmento da nossa população. A luta pela inclusão das pessoas com deficiência enfrenta toda uma história de incompreensão e preconceito.
O primeiro artigo do Estatuto traz a tônica do que são os mais de 100 outros. Deixa claro que a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência vem para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.
O texto, como esclareceu o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, respeita a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, editado pela ONU e referendado pelo Brasil em 2009.
Esse texto, aprovado pela Convenção da ONU das Pessoas com Deficiência, foi incluído nesse projeto, no seu artigo 2º. Quando esse projeto coloca essa declaração da ONU, aprovada pelo mundo inteiro, esse projeto está ratificando uma decisão do Congresso Nacional, que aprovou essa mesma declaração feita lá na ONU. Quer dizer, esse projeto está em inteira sintonia com o pensamento mundial de integração do deficiente à sociedade.
A pessoa com deficiência é definida como aquela que tem impedimentos de longo prazo que podem ser físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. Esses impedimentos atrapalham a participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas. A proposta aprovada pelo Senado seguiu para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
Mas afinal das contas, o que diz esse estatuto? Como é muito extenso, vai um resumo de alguns pontos mais importantes. Vamos começar pelo preconceito. A proposta determina que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
Além disso, não pode sofrer nenhuma espécie de discriminação. Quem discriminar, induzir ou incitar esse tipo de comportamento fica sujeito a pena de 1 a 3 anos de prisão, mais pagamento de multa.
Ari Reck veio do Rio Grande do Sul para acompanhar a votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele faz parte do Núcleo de Servidores Deficientes do Judiciário daquele estado. Segundo ele, a proposta vai possibilitar que os deficientes sejam, efetivamente, considerados cidadãos.
O que nós queremos é que a sociedade nos trate de forma igual, usando mecanismos diferenciados. E aí o Estatuto vem glorificar toda essa nossa luta. Porque não faz muito tempo o deficiente sequer podia votar. Então hoje estamos construindo uma sociedade, com a aprovação do Estatuto, nós estamos reconhecendo o deficiente como um cidadão igual a qualquer outro. E, com certeza, a partir de hoje, muita coisa vai mudar e melhorar para a vida dos deficientes.
Na saúde, o projeto assegura aos deficientes cuidados plenos e com uma conquista muito importante e que mexe com o bolso. As operadoras de planos e seguros privados de saúde estão obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. A cobrança de valores diferenciados por causa da deficiência está proibida.
Quanto à educação, o Estatuto reza que é dever do Estado assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e avaliar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades.
As escolas de educação profissional e superior, públicas ou privadas, também devem reservar 10% de suas vagas por curso e turno para estudantes com deficiência. E mais uma vez, muita atenção, as escolas particulares estão proibidas de cobrar valores adicionais aos alunos com deficiência.
As escolas inclusivas terão ainda que oferecer o ensino de Libras, que é a linguagem de sinais para os surdos, bem como de Braille para os cegos. Essa obrigatoriedade pode possibilitar um futuro mais promissor para mais de 35 milhões de brasileiros, que no censo do IBGE de 2010 se declararam deficientes visuais. Saber o Braille fez a diferença na vida do jornalista e escritor Antônio Leitão.
Que o Braille é fundamental para a alfabetização e para os anos iniciais do estudo dos deficientes visuais. Porque a gente sabe que a educação é fundamental para todos os seres humanos. E, inclusive, para mim, que nasci no interior do Ceará, lá no sertão do Ceará, e hoje sou professor, jornalista, escritor, graças a Deus, eu só sou isso por conta da educação.
Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência trata da casa própria. Estabelece que os programas habitacionais, públicos ou que recebem dinheiro público devem dar prioridade às pessoas com deficiência na compra do imóvel. Além disso, 3% das unidades devem ser reservadas a elas, como explica o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
No campo da moradia, a legislação inova ao reconhecer o conceito de vida independente como opção de residência à pessoa com deficiência. Essa é a maior angústia dos pais, é saber que um dia os pais morrem e como vão ficar seus filhos que têm deficiência. Então essa discussão sobre a questão da moradia, do conceito de vida independente, é um ponto muito importante. E foi incluído um percentual de 3% das unidades habitacionais em programas públicos ou subsidiados com recursos públicos.
A falta de oportunidades de trabalho é, talvez, o principal estorvo para as pessoas com deficiência conseguirem independência e mais autonomia. O Estatuto traz regras para a oferta de empregos, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, como esclarece a senadora Marta Suplicy, que é de São Paulo e está sem partido.
A proposta vai permitir que nós continuemos avançando na política de cotas para pessoas com deficiência, que há quase 20 anos essa política já obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratarem de 2 a 5% de funcionários com algum tipo de deficiência para os seus quadros. Desde que essa lei entrou em vigor no Brasil, permitiu que passássemos de 100 pessoas com deficiência, com carteira assinada, para 377 mil pessoas com carteira assinada. Agora o novo estatuto vai ampliar essa política afirmativa, estabelecendo que também as empresas com 50 a 90 empregados reservem pelo menos uma vaga para pessoas deficientes ou reabilitadas. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é uma medida fundamental para sua independência financeira e também para sua autonomia, obviamente.
O presidente do Instituto Cultural Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência no Brasil, Suede Miranda Leite, alerta, no entanto, que as empresas privadas terão prazos de 3 anos para se adaptarem à nova regra de cotas. Por isso, ele recomenda que todos fiquem bem atentos para que a norma não caia no esquecimento.
A luta não termina. Na verdade, é o seguinte, o próprio artigo da lei que define a reserva obrigatória das empresas reservarem 1% das vagas, o projeto dá 3 anos para que as empresas se preparem, se organizem para o cumprimento da lei. Nós vamos acompanhar passo a passo o cumprimento dessa legislação no âmbito do governo e no âmbito das empresas.
Os órgãos do poder público estão obrigados a preencher no mínimo 5% de seus cargos com pessoas com deficiência. O edital de cada concurso público desses órgãos deve reservar de 5% a 20% das vagas em disputa a essas pessoas.
Buscar um mundo novo, vida nova.
Os deficientes que forem comprovadamente pobres terão direito a um benefício mensal de um salário mínimo. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, enfatizou que esse direito é resultado de reivindicações dos próprios deficientes.
A pessoa com deficiência só tinha direito a receber um salário mínimo da LOAS desde que ele provasse que a renda per capita da família não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Ora, muitas vezes você calcula, você tinha um casal de idosos, só um tinha o benefício e o filho era deficiente. Ele teria os 3 que viver com o salário mínimo, que não ultrapassava 1/4 do salário mínimo a renda da família. Agora não, desde que o idoso, como também a pessoa com deficiência, baseado nesses estatutos, provar que não tem como se manter, ela tem o auxílio de um salário mínimo.
Na Justiça, também está previsto um tratamento mais ágil para as pessoas com deficiência. A elas, deve ser assegurada prioridade nos processos judiciais e administrativos, inclusive no recebimento de precatórios.
Essa história de os deficientes não conseguirem entrar em ônibus, trens, metrôs e outros veículos de transporte coletivo vai ter que acabar. Eles terão que ser acessíveis para todas as pessoas. Os estacionamentos públicos, por sua vez, estão obrigados a separar 2% do total de vagas a pessoas com deficiência.
Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais a situação das pessoas com deficiência no mundo e no Brasil.
De ser somente aquilo que se espera. Em forma, jeito, luz e cor.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.